dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 8 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre o cenário do mercado móvel na América Latina, o programa de recompensas para identificação de bugs da Apple, baterias externas em alta por causa do Pokémon Go e a aposta de todas as fichas que a HTC está fazendo no mercado de realidade virtual. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero aproveitar para agradecer a todos os apoiadores lá do podcast no Apoia-se, em especial quem escolheu ter o nome citado aqui, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Thiago Oliveira, a Raíza Cunha, o Rafael Cantarelli, a Bárbara Torquato, o Douglas Fraporte, o Bruno Bezerra, o Marcos Lacerda, o Felipe Kellerman, o Paulo Pires e o Felipe Brás. Muito obrigado! Se você também acha que vale a pena contribuir para o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Spotify, que anunciou na sexta-feira o Radar de Novidades, que é mais um recurso feito para promover a descoberta de músicas dentro do serviço. Ao contrário da playlist Descobertas da Semana, em que o Spotify sugere coisas novas para o usuário ouvir com base no que ele já escuta todo dia, o Radar de Novidades vai analisar os artistas que a pessoa segue e ouve e vai montar playlists de até 2 horas com músicas novas lançadas por esses artistas. A playlist personalizada do Radar de Novidades vai ser atualizada toda sexta-feira e, para acessar a novidade, é só entrar na área Descobrir lá dentro da plataforma. E agora o assunto é o Facebook, que escolheu alguns usuários do Brasil e do Canadá para começar a testar a integração dos filtros interativos lá na câmera do app da rede. Esse é o primeiro resultado direto da compra do app Masquerade, que o Facebook tinha feito há alguns meses, e, curiosamente, apesar da novidade ter aparecido lá no Canadá para usuários de iOS e de Android, aqui no Brasil só a galera do iOS, por enquanto, vai ter acesso. Para promover o uso do recurso, ele já vai aparecer ativo assim que o usuário abrir o app, e aí, quando ele arrastar o dedo para os lados na tela, ele vai poder navegar entre os filtros, igual que rola no Snapchat. Esse teste vai ficar ativo até o final das Olimpíadas e, para ajudar a divulgar e explicar a novidade, o Facebook publicou um vídeo que mostra um canadense aplicando uns filtros com textura de tinta lá no rosto dele. Como eu disse, aqui no Brasil a novidade só vai aparecer, por enquanto, para usuários de iOS, e se você quiser ver o vídeo da coisa toda em ação, é só pegar o link aqui na descrição ou então lá no loopmatinal.com. Agora eu vou falar da Disney, que lançou, por enquanto só lá nos Estados Unidos, o Disney Mix, que é um app de troca de mensagens feito para crianças a partir de 4 anos de idade. O app tem uma infinidade de stickers de praticamente todas as franquias e personagens da Disney e permite que a criança faça um avatar customizado, brinque com alguns joguinhos ali integrados, que são multiplayer inclusive, troque sons engraçados com os amigos e, claro, veja vídeos de filmes e programas próprios da Disney. Aliás, isso pode ajudar a explicar por que o app saiu só lá nos Estados Unidos. Direito autoral para esse tipo de coisa sem para um negócio meio complicado, né? Agora, para tentar tranquilizar os pais e também deixar a coisa toda mais segura, existe um botão de apito desses de juiz de futebol no canto direito superior da interface, e sempre que uma criança se sentir ameaçada ou sofrer bullying ou qualquer coisa assim, ela pode tocar ali no botão e o moderador adulto vai acessar a conversa para ver o que está acontecendo. E enquanto isso, a HTC, que faz aquele headset Vive de realidade virtual, disse que vai abrir um programa de licenciamento da tecnologia dos sensores usados por eles para que as empresas possam integrar isso tudo aos próprios produtos delas. Essencialmente, essa é uma manobra bem inteligente da companhia, porque isso pode fazer com que o sistema e o hardware da HTC se tornem uma espécie de padrão no mundo da realidade virtual. Outra coisa bacana que esse programa vai permitir é que existe um mercado grande de controles remotos de terceiros feitos para o HTC Vive, o que é sempre um mercado bastante lucrativo no mundo dos games. Agora, junto dessa novidade, na sexta-feira a HTC anunciou uma App Store própria chamada Viveport para ajudar a distribuir conteúdos imersivos que essencialmente não sejam jogos, já que hoje a loja virtual da Steam cumpre bem esse papel. O Viveport vai distribuir apps relacionados a músicas, esportes, vídeos, saúde, moda, educação e por aí vai. E ao invés de lançar essa loja só para HTC Vive, ela também vai lançar os apps para smartphones, para PC e também uma plataforma web. Bacana, né? A HTC tá fazendo direitinho. Quem diria? E na sexta-feira, o mundo dos torrents sofreu mais uma baixa. Dessa vez foi o Torrent Z, que parou de funcionar, apesar do site ainda estar no ar. Hoje, quem acessa qualquer domínio do site encontra o mesmo layout de sempre, só que com uma barra de buscas que não funciona e um texto que diz que o site era um jeito bom, rápido e bacana de procurar por torrents na internet. Perguntada pelo site Torrent Freak sobre a situação, a equipe do Torrent Z disse que, pelo menos por enquanto, não tem nada a dizer. Se o site vai voltar a funcionar um dia, o negócio vai ser esperar pra ver. Mas se tem uma coisa que vem ficando clara nas últimas semanas, é que o mercado de torrents como um todo tá ficando cada vez mais ameaçado. Passado o desespero da falta do Pokémon GO no Brasil, seguido da empolgação do lançamento, a Niantic tirou o final da semana passada para explicar melhor o que foi que aconteceu que fez ele demorar tanto para sair por aqui. Num post no blog oficial do Pokémon GO, a empresa falou que perdeu muito tempo nas últimas semanas combatendo apps de terceiros que vinham acessando a estrutura deles por diversos motivos, e isso impediu que os desenvolvedores deles se dedicassem integralmente à expansão do jogo. Eles falaram que mesmo os serviços aparentemente inofensivos de identificação de Pokémons em mapas acabavam gerando uma carga muito alta nos servidores deles, e aí eles tinham que parar a estruturação para poder bloquear os apps de terceiros, e com isso não só o Brasil, como a América Latina como um todo acabaram sendo prejudicados. Ainda sobre o Pokémon GO, existe um mercado que tem se dado muito bem com toda a empolgação que o jogo tem gerado ao redor do mundo. De acordo com um grupo de consultoria chamado NPD, as vendas de baterias externas para celulares aumentaram depois que o Pokémon GO foi lançado. Como o app gasta a bateria meio rápido, como a galera tá passando tempo demais jogando, muita gente tá comprando uma bateria externa para não correr o risco de ficar sem o celular enquanto procura o Pikachu. Curiosamente, na sexta-feira a gente viu que um site de varejo aqui do Brasil tinha feito uma espécie de seleção de produtos para tentar faturar em cima da onda do Pokémon GO, e eis que os produtos com mais destaque eram justamente algumas baterias externas, o que mostra que por aqui também a galera tá investindo em alguns miliamperes hora a mais para não ficar sem bateria na metade do dia. E agora o assunto é a Apple. Aliás, na sexta-feira pintou a informação de que ela comprou uma startup de inteligência artificial voltada para desenvolvedores chamada Turi por $200 milhões. O CEO dessa empresa, inclusive, é um brasileiro chamado Carlos Gestrin. Se quiser ler mais sobre isso, tem um link aqui na descrição. Bom, no final da semana passada, a Apple finalmente anunciou um programa de recompensas para promover a identificação de bugs e falhas de segurança nos sistemas dela. Como eu já tinha comentado aqui uma vez, essa é uma prática cada vez mais comum no mercado de tecnologia e a Apple era, basicamente, a única grande empresa que ainda não tinha entrado na onda. Agora, como não poderia deixar de ser, esse programa da Apple não vai funcionar da mesma forma que os outros por alguns motivos. Primeiro, pelo menos por enquanto, a participação no programa vai ser só na base do convite. A Apple vai abrir o programa para alguns poucos pesquisadores e gradualmente vai expandir ele para que mais e mais pessoas possam participar. Em segundo lugar, o objetivo desse programa não é encontrar qualquer falha ou então o maior número possível de falhas, mas sim vulnerabilidades específicas. A Apple listou quais tipos de problemas ela está desafiando a galera a encontrar e definiu quanto que ela vai pagar para cada falha reportada e reproduzida. Ela disse que vai dar, por exemplo, $25 mil para quem conseguir extrair informações do sistema que, em teoria, ficam além do alcance dos aplicativos e que vai pagar até $200 mil para quem conseguir encontrar falhas na inicialização segura dos componentes do sistema. Agora, uma coisa que a empresa já adiantou é que, apesar desse programa ser fechado e funcionar na base do convite, se algum não-membro descobrir alguma falha significativa, ele pode ganhar acesso ao programa, o que certamente vai ser razão suficiente para motivar um número bem grande de pessoas a começar a cutucar ali o iOS para ver se descobre alguma coisa. Ainda sobre a Apple, na sexta-feira o apontador anunciou que firmou uma parceria lá em Cupertino e a partir de agora as informações que eles têm sobre estabelecimentos, endereços, telefones, horário de funcionamento, avaliações e tudo mais, isso tudo vai fazer parte do Apple Maps. No total, o apontador vai fornecer informações sobre 7 milhões e meio de estabelecimentos distribuídos por 5.300 cidades do Brasil, o que é uma ótima notícia para quem usa o Apple Maps para navegar no dia a dia. E agora aqui vai uma dica rápida para quem tá na onda das Olimpíadas. Na sexta-feira, o Google anunciou que atualizou as imagens do Street View de todas as instalações do torneio, o que dá a oportunidade da galera ter um pouquinho ali da sensação de como que é estar dentro do Maracanã, do estádio aquático, do velódromo e por aí vai. No mês passado, um porta-voz do Google falou que eles queriam ter lançado isso antes, mas que algumas obras não estavam prontas quando eles foram fotografar, mas no final das contas, na sexta-feira, todas as 37 instalações foram pro ar e para visualizar as estruturas é só acessar o Street View lá no Google Maps. E por último, na sexta-feira, a Flurry, que é uma espécie de plataforma voltada para desenvolvedores do Yahoo. Lembra do Yahoo? Então, a Flurry divulgou os resultados da primeira pesquisa que eles fizeram sobre o mercado de dispositivos móveis na América Latina. De acordo com eles, entre junho do ano passado e junho desse ano, o mercado mobile cresceu 10%, a Samsung ganhou 6% de participação, eles têm hoje 45% do mercado, a Apple caiu 8%, eles têm hoje 22% do mercado, e a Motorola conseguiu manter os mesmos 15% que eles tinham em 2015. Em relação às preferências do pessoal aqui na América do Sul, parece que a galera está começando a gostar mais de telefones maiores. Os smartphones com telas pequenas perderam 3% do mercado, mas ainda assim a média de uso por aqui é maior do que no resto do mundo. Já analisando como o pessoal usa o telefone, 45% do tempo a galera passa usando apps de produtividade, 15% do tempo a galera gasta jogando, e em seguida vem os apps de personalização, redes sociais, fotografia, música e mídias em geral, e por último ficam os apps de compras, com 4% só de tempo de uso. Se você quiser ler a pesquisa completa que traz mais dados interessantes sobre hábitos de participação do mercado, inclusive divididos por país, é só pegar o link aqui na descrição. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir pro podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Esse é o primeiro resultado direto da compra do apps... Bacana! Pet shop aqui do lado vai secar um cachorro agora. Escuta só. Parou.